Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. E aí, Brunão, como é que tá? De volta de viagem, como é que tá aí?
E aí, cara, tudo bem, Felipe?
Conta aí, cara, você chegou de viagem, nem parou e já foi direto pro Rhabfest, né? Como é que foi lá? Como é
Foi.
que foi tua experiência lá? Eu nunca fui no festival.
Cara, foi bem legal. Foi um evento diferente. Eu também nunca tinha ido. E foi um evento legal. É um evento, pô, único, né? Destinado a. Pô, focado em webséries, né? Uma coisa que há pouco tempo atrás pouca gente fazia isso no Brasil, né? E aí você tem um evento que reúne os criadores de webséries e você vê que tem bastante gente fazendo. E isso foi bem legal de ver. Foi legal para conhecer gente também, mostrar seu trabalho para a galera, né? A gente participou de um painelzinho lá, eu e o Pedro Cadore, que a gente criou voluntários, né?
Pô, que
E aí com
maneiro, hein, cara?
um painel com outras sériezinhas, né? E a gente falando um pouco do nosso trabalho, ouvindo os outros falando do trabalho deles e conhecendo gente nova, né? A gente queria até mandar um abraço para a galera da websérie Disquete, que foi uma galera que a gente conheceu lá no evento, um monte de gente boa, com websérie super legal, super recomendo. E foi legal, cara, mostrar o trabalho foi isso, assim.
Pô, muito maneiro, cara. São quantos dias de festival?
Foram 4 dias, foi quinta a domingo, se eu não me engano.
Foi quinta domingo aqui na
É,
Cidade das Artes,
da
aqui na
Cidade
Barra da
das Artes.
Tijuca, aqui no Rio, pra quem não
Isso.
sabe, né? E, pô, você sabe quantas edições já tiveram?
Foi a terceira edição, se eu não me engano. Eu acho que sim. E agora acho que vai ter em São Paulo também um outro Webfest. Eu vi lá a propaganda ontem, que, enfim, tá aí a dica aí pra galera escrever seus projetos. Mas foi bem legal, cara. Foi realmente uma ótima iniciativa aí. A gente vê que tem um mercado e tem gente fazendo, sabe? Isso que é o mais legal. A
Tava muito cheio lá.
premiação ontem. O evento no dia a dia eu não senti que estava tão cheio assim, mas na premiação no domingo estava realmente lotado
Ah,
o teatro, né?
e é bom lá para fazer contato, para conversar com a galera, para conhecer gente no meio. Você achou que é um negócio que vale a pena ir?
Cara, para quem é bom de networking, é ótimo. Para
É.
quem é ruim, como eu, não faz muita diferença, tô brincando. Assim, eu acho que realmente é um evento ótimo para isso, para conhecer gente e fazer contato e tudo mais. Claro que tem gente com mais facilidade, né, do que outras pessoas para isso. Mas eu acho que isso é um propósito grande também, né, de mostrar seu trabalho, né? Eu vi bastante gente, assim, criando uma relação ali de amizade ali. Eu senti isso, eu não estava ouvindo a conversa, mas eu senti gente virando amigo, sabe? E foi legal pra caralho, cara. Achei muito legal. A gente não ganhou nada, mas essa é a história da nossa vida, né? Mas assim, não tem problema nenhum. Foi super divertido e ver gente ganhando também é legal. Sabe quando você está de dieta e você não pode comer um negócio gostoso, mas você vê alguém comendo na sua frente? Você tem um certo,
Um certo
assim,
prazer.
um certo prazer você consegue ter, né? Não é a mesma coisa, claro. Mas algum prazer você tira da situação, sabe?
E quem ganhou a principal
Foi
prêmio?
uma websérie de melhor série brasileira, né? Foi uma websérie chamada Red, Vermelho, se eu não me engano. Eu não assisti, confesso que não assisti ainda, mas eu fiquei muito curioso para ver essa websérie. E é isso, eu recomendo para todo mundo esse tipo de festival, para quem tem um projeto de internet, para quem até não tem, gostaria de fazer alguma coisa, né? Porque é tão difícil fazer, né? Nesse mercado que a gente está, né? Então, porra, é uma puta oportunidade para você ter uma visibilidade, mostrar seu trabalho e fazer, por que não faz um negócio barato, sabe? Um projeto realizável, né? De baixo orçamento, que você consiga realizar sem falir, né? E eu acho que é para isso que serve, para você mostrar lá. Eu acho que, enfim, esse é o momento para fazer esse tipo de coisa num evento como esse.
Pô, muito legal. Então é uma boa dica aí pra galera. Um evento legal pra caramba. Eu confesso que eu tinha até curiosidade de conhecer, não tive ainda a oportunidade de ir, mas pô, parabéns, parabéns aí pra vocês concorrendo. E
Valeu.
pô, legal, e fica a dica aí pra galera, né?
Fica demais. Parabéns à galera que realizou o evento também, que eles fizeram realmente tudo com muito capricho, né? Você vê a programação impressa, as artes todas, o palco, tal, tudo muito bonito.
Negócio
Parabéns para eles.
profissa.
Profissa, cara, profissa. Parabéns para eles.
Pô, muito legal, cara. Muito legal mesmo. E o nosso convidado dessa
Agora
semana,
vamos
cara?
falar de trabalho, né?
Vamos falar do nosso primeiro tratamento aqui, né?
Vamos voltar para a programação normal. A gente entrevistou o Matheus Souza nesse programa.
Amigo seu, né?
Amigo meu, amigo de muita gente. E ele é conhecido também como jovem diretor, Matheus Souza. Que ele é um daqueles caras que vai ter 70 anos e ainda vão chamar ele de jovem diretor. Ele tem isso, ele carrega com ele esse peso, né? Você sente, é um jovem diretor. Lá vem um jovem diretor atravessando a rua, sabe?
E ele joga em todas, né? Ele dirige, atua, escreve.
Ele faz tudo, cara. Ele é versátil. Mas eu acho que roteiro é realmente, roteirista é a função que ele mais gosta de exercer, assim, sabe? Você vê isso nos diálogos dele, ele é um cara com diálogo super diferenciado, né?
É, você diria que é o mais forte dele? Você já fez alguns projetos com ele, né? Vocês já fizeram algumas coisas juntos.
A gente fez uma série chamada Vendemos Cadeiras no Multishow, em 2010, já tem um tempo, que era com o Gregório, com a Clarice, Falcão, e a gente escreveu junto, ele dirigia e tudo mais. E também outras coisinhas. A gente fez Tamo Junto também, um filme recente que passou em Gramado, que passou em Charlotte, com Leandro Soares, enfim. E a gente tem uma parceria legal, o Matheus. E o Matheus, ele tem um. Eu acho que, pô, eu, sei lá, eu, na minha opinião, eu diria que o diálogo dele é o mais forte, né? Que diálogo é uma coisa que a gente, no Brasil, a gente, né? Não sei
Você
quanto a você.
chama muita atenção nisso, né? Você sempre fala muito nisso.
Não,
É um
eu
pouco de cultura de novela, né, cara? Daquela coisa da galera ter que escrever de um dia pro outro, televisão, não sei o quê. Eu acho que também tem um pouco de ser aquela coisa meio de rádio, das pessoas terem que quase que falar o que tá acontecendo. Acho que é diferente um pouco a cultura. Por causa disso, eu acho que você sente um pouco.
Eu sinto isso, mas ao mesmo tempo com o Matheus, ele tem um diálogo que não é tão pragmático assim, né? Como os livros de roteiro mandam, né? Aquela coisa de dizer o máximo com menos, né? Ele faz e não faz muito isso, né? Ele vai na linha mais Aaron Sorkin, né?
É,
E
tipo,
são diálogos
falado,
enormes, mais autorais, né? Meio Tarantino até, né? Se pensar. E ele tem diálogos enormes, né? Os roteiros que dele geralmente tem uns diálogos de quase uma página, às vezes, sabe? Os monólogos. É coisa do Woody Allen também, né? Ele tem essa coisa muito autoral nos diálogos dele, que é uma coisa que falta bastante aqui, eu acho.
É, e pô, a entrevista eu lembro que foi bem legal, que ele não se furtou de falar algumas coisas até que me chamaram a atenção.
Não, o
Falando de
Matheus.
crítica, falando até de como é ele lá na Globo e tal, ele falou mesmo, não
O
tem.
Matheus não mediu palavras, esqueceu a régua dele, coitado.
É, ele soltou o freio de mão, amigo, e desceu a ladeira.
Foi demais, cara. Acho que foi um papo legal, assim. Eu já tô acostumado a conversar com ele no dia a dia, então a gente, né, acaba ouvindo aquele papo, né, aquelas histórias, né, que são, às vezes, não são tão inéditas assim para mim. Mas eu tava lá fingindo que eram inéditas.
Não, mas pra mim foi, cara, foi, achei muito legal o papo. Acho que a galera vai curtir muito.
Então é isso.
Vamos
Vamos
escutar aí, né?
embora. Já tá valendo? Tipo, isso já é parte do. Ou não?
Não,
Vocês vão
acho que.
falar já quando estiver valendo?
Não, acho que a gente não vai falar já. A gente normalmente escolhe um ponto de corte assim, mas normalmente a gente começa meio que na primeira pergunta.
Não tem muita pressão, não, cara. Então vamos lá.
Já!
Bom. Conta pra gente, cara, como é que você começou de fato, a ser roteirista? A gente sabe que foi apenas o fim, né? Mas conta pra gente um pouquinho desse, como é que você acabou nessa área.
É, até antes do Apenas o Fim, tipo, antes de você escrever, como é que você já escreveu um monte de coisa? É, você foi a primeira coisa realmente que você escreveu? Você já queria ser roteirista? Estava fazendo PUC, né, para cinema mesmo? Como é que foi isso?
Ah, vamos lá. Então, eu vou começar a contar um pouquinho antes do Apenas o Fim, porque eu acho que é uma coisa que, na verdade, nunca nem me perguntaram. Então, eu acho que eu nunca nem falei sobre essa época.
Olha.
É, né? Eu adorava escrever redação no colégio. Eu era muito, né? Eu ficava ansioso pela aula de redação. Eu adorava, eu sempre adorei
Mas com
escrever, e,
qualquer
obviamente,
tema.
com qualquer tema, tipo, trabalho infantil,
Você
doença, qualquer coisa, cara.
preferia um tema aberto ou um tema fechado?
Eu gostava do tema fechado, só que eu sempre me aventurava para ser ousado. Eu tinha. Eram dois nerds no colégio inteiro, eu e o Thiago.
E o Thiago, assim, o Thiago é, tipo, muito cabeça e muito mais inteligente que eu sempre fui. E tanto que ele, sei lá, fez ciências sociais, tipo, sociólogo, tá viajando o mundo, intelectual, etc. E eu tô aqui, né? Mas era sempre legal que a gente ficava disputando. Era aquela coisa clássica de nerd de colégio, que não tem muita coisa pra fazer da vida. A gente ficava disputando quem tirava a nota mais alta. E ele tinha umas redações super rebuscadas, com umas palavras complicadas, tipo imbróglio. E eu fazia piada. Assim, o português dele era incrível e ficava fazendo piada. A gente ficava disputando quem se dava melhor no seu estilo. Então, eu sempre adorei isso.
Que infância.
Cara, mas é o que, tipo, eu acho que deve ser assim quem jogava futebol na educação física, não era? Ah, eu que fiz gols hoje. Devia ser assim, não?
É, acredito que sim.
Eu acho que é uma versão bem loser e errada de quem fazia mais gols no futebol do recreio. E aí eu me apaixonei por uma menina que ela era, obviamente, muito de outro nível. Assim, ela era bonita e eu não era nem perto, assim. E eu queria muito chamar a atenção dela e eu comecei a escrever um livro sobre a minha vida que era muito pedante, porque o título era O Último Cara Legal. E era, tipo, era um alta fidelidade teen. Eu era muito viciado em alta fidelidade. E era, tipo, sobre eu inventando que tinha outras ex-namoradas, que era uma mentira, mas, tipo, pra mostrar que eu era legal e desejável, e ao mesmo tempo fazendo piadinha e, tipo, e mostrando meu lado sensível. E eu comecei, tipo, a espalhar pra pessoas da sala dela pelo MSN. E aí as pessoas, quando vai ter um novo capítulo do Último Cara Legal? Quando vai ter um novo capítulo do Último Cara Legal? Até que chegou nela, ela foi curtindo, aí eu encontrei ela numa festinha, e aí eu comecei a namorar ela. Olha,
então,
que coisa
funcionou,
só.
Funcionou esse teu plano que não tinha nenhuma chance de funcionar, né? Se pensar antes, não tinha nenhuma chance de isso funcionar, então funcionou.
Deu certo, então, porque tem uma coisa que, tipo, acho que talvez naquela época não tinha ainda toda essa vitrine das redes sociais, né? Então, era difícil você mostrar que você era interessante pra alguém, se você não fosse além da beleza, né? Não sei. Eu queria mostrar quem eu era, assim, não exatamente só pra conquistar a garota, assim, mas, tipo, era o meu jeito de mostrar que eu era interessante de alguma forma, sabe? E de mostrar quem eu era.
E aconteceu o que depois?
Aí ela me trocou pro outro em algum momento.
O cara tinha um livro melhor, né?
O cara chegou com Moby Dick. Só moderna de Moby Dick.
E aí... aí o meu colégio, ele fazia uma coisa muito bacana. Meu colégio, ele era muito errado, mas ele fazia uma coisa muito bacana, que ele reunia as melhores redações do ano, de todas as turmas, em um livro, e editava esse livro.
Qual colégio? Era São Agostinho?
Colégio Veiga de Almeida.
Ah, o Santo Agostinho fazia isso também.
Então, bom, não sei se a ideia era tão original. Mas isso foi um incentivo muito grande pra mim, porque era legal ter, assim, sempre entravam 3, 4 redações minhas. E eu acho que na primeira edição desse livro, chamaram o Geraldo Cazé pra apadrinhar o livro, pra escrever a contracapa. E ele tinha uma coluna no Jornal do Comércio. E eu não sei se foi fazer parte do acordo ou se ele quis fazer, mas ele escolheu uma das redações para publicar no Jornal do Comércio no lugar da coluna dele. E a redação que ele escolheu foi minha. Então, tipo, eu tive meu primeiro texto publicado no jornal com, sei lá, 15 anos, eu acho.
Então foi esse texto que descobriu.
Foi ele que me deu um primeiro impulso, assim, tipo, dá para fazer isso. Né? Mal tentei, tô aqui, consegui aparecer no jornal Pô, será, talvez eu consiga. Não, é, não seja um sonho absurdo eu pensar em trabalhar com isso. Uhum. E, só que eu ainda era muito tímido e muito na minha, e conhecia pouca gente. E a minha mãe me matriculou no Tablado, que é um curso de teatro do Rio de Janeiro, para eu perder a timidez. E lá eu fiz alguns dos meus principais amigos. Lá eu comecei a... Lá também tem uma outra... É muito louco, né? Porque eu acho que pessoas mais velhas te incentivando são fundamentais para você seguir em frente, né? Tem algumas, algumas etapas assim, que foram fundamentais. Assim, desde um professor de história meu, chamado Pablo, que na oitava série reunia alguns alunos depois da aula para ficar passando filme cult, tipo Poderoso Chefão... Enfim, apresentando os grandes clássicos do cinema para a molecada, e tipo, isso foi muito importante para a minha formação, até tipo, essa iniciativa dos livros do meu colégio, até quando eu cheguei no Tablado, que é um curso que tem as aulas normais, claro, você paga ali a mensalidade, mas uma vez por ano tem uma mostra de sketches. É um espaço que abre para o próprio aluno escrever, dirigir, atuar, fazer figurino, fazer tudo de uma pecinha de 10 minutos. E foi ali que pela primeira vez eu tive... assim, já tinha tido o meu texto publicado, mas ali eu pude escrever um texto bem autoral, bem com a minha cara, dirigir esse sketch e ainda atuar, que eu também atuo e eu sempre quis fazer as três coisas. E ali eu fiz esse sketchzinho de 10 minutos... Levei pro palco e foi muito louco. Tipo, o teatro lotado, né? Com aquela apresentação de, tipo, alunos, né? Então vai todos os pais e o pessoal rindo das suas piadas e aplaudindo e curtindo e depois indo falar contigo.
Isso aí você tinha quantos anos?
Isso eu já devia ter uns 18.
Uhum.
Não, mentira, 17. E foi cada vez ficando mais palpável esse sonho, sabe? Porque tem essa coisa que, tipo, entretenimento sempre vai ser necessário, né?
Uhum.
Principalmente agora que tá cada vez com mais janelas precisando de conteúdo e também com mais telas na sua casa e com uma necessidade cada vez maior de consumo, né? Dessas coisas... Eu acho que deve ter cada vez mais espaço para você produzir. Uhum. Eu tenho essa impressão. Tipo, eu tava assistindo um episódio do BoJack Horseman ontem, aí que tava fazendo piada com... Né, que todo mundo agora tá lá fora, né? Tá começando a produzir conteúdo, né? Começou com Netflix, mas agora a Apple, o Facebook. Aí, na piada do episódio, um site de ver a hora tava começando a produzir as próprias séries. Tipo, What Time Is It Now, sabe? Um original deles. Mas é isso, esses foram os meus principais passos pré apenas o fim.
E aí você chegou na PUC para fazer cinema?
Cheguei na PUC, meu pai sempre quis que eu utilizasse esse meu potencial criativo para ganhar dinheiro com publicidade. A minha mãe sempre sonhou que eu fizesse jornalismo, porque ela foi formada em jornalismo e tal, então era uma ideia romântica para ela. E eu
escolhi a PUC. Ela não queria que você fosse dentista?
Não. Pois é, que minha mãe ela é uma figura muito inusitada. Ela é formada ao mesmo tempo em jornalismo e odontologia. Enfim, não à toa eu nasci assim, cresci assim. Então eu fui para a PUC porque eu escolhi entre as três opções cinema que eu queria, jornalismo e publicidade, no terceiro período só. E aí a minha ideia era até o terceiro período fazer de tudo para conseguir provar para eles que era justo eu fazer cinema. Eu consegui uma bolsa pelo Enem, então aliviou ali, tipo, essa questão de ser uma faculdade cara. E é isso, aí eu comecei a correr atrás e eu escrevi o meu primeiro filme, que é o Apenas o Fim, que é um filme que basicamente é um casal conversando, muito influenciado pelos filmes do Linklater, né? O Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, muito influenciado pelo Woody Allen. Eu sempre gostei muito de diálogos. E eu comecei a escrever esses diálogos desse casal, a última hora desse casal junto. O filme começa com ela terminando com ele. Terminei e fui mostrando para as pessoas, assim. ali que estudavam comigo, da minha turma, ou amigos atores que eu tinha no tablado. Alguns ficavam dizendo, putz, você acha mesmo que você vai fazer um longa com 19 anos, sem dinheiro? Outros falavam, caraca, vamos lá, não faz o menor sentido, mas vamos em frente. Acabou que a gente conseguiu gravar, consegui apoio de usar a câmera da faculdade. A gente rodou o filme e realmente eu sempre pensei que fosse mais um exercício. Mas foi a primeira coisa que eu gravei na vida.
Você fez para uma aula ou você fez tipo, também de iniciativa própria? Assim, você escreveu antes até, né? Meio que durante, mas não para uma aula específica. Mas ele se tornou parte de um projeto de alguma aula ou foi uma coisa meio que paralela?
Não, foi paralela. Foi 100% paralela. Eu estava no, sei lá, no primeiro, segundo período, no segundo, terceiro período. Eu queria muito usar a câmera da faculdade, só que a câmera só podia ser usada pelas turmas dos períodos mais avançados, né? Dos projetos de fim de curso, etc. Só que eu descobri uma falha no regulamento do aluguel da câmera, que a câmera ficava parada durante as férias. Porque, por uma questão do seguro, a câmera não podia sair de dentro do campus durante as férias, então ninguém usava. E aí eu escrevi esse filme.
Você tinha
dentro do campus da universidade.
Você tinha um agente infiltrado que te deu essa informação?
Eu não me lembro agora como foi. Eu sei que tinha
uma
várias...
brecha, né?
Eu achei uma brecha. Eu acho que eu tinha umas reuniões com os reitores, assim. Eu fiquei enchendo o saco lá das pessoas. Uma hora eles falaram, tá, Matheus, se a gente dá a câmera em janeiro, você para de vir aqui. E o filme inteiro foi assim, foi eu correndo atrás dessas pessoas, assim, desde dos reitores lá da faculdade, ao supervisor do curso, ao Marcelo Camelo para ceder uma música lá do Los Hermanos que eu queria da trilha, até a Marisa Leão, que era uma professora de produção da PUC, que na época tinha acabado de produzir Meu Nome Não É Johnny, e que, enfim, é uma baita produtora do cinema brasileiro. Eu bati na porta dela com um DVDzinho, falando, assiste meu filme. E ela adorou, apadrinhou o projeto, ajudou a gente a conseguir um apoio de finalização, né, para, né, finalizar o som, toda essa burocracia de pós-produção do filme.
Os atores, a gente escrevendo... você conhecia do tablado, o Gregório, a Érica, e aparece até o Adnet novinho no filme.
Sim, todo mundo era bem novinho e do tablado nessa época. O Gregório e a Érica eu conhecia justamente dessa mostra de esquetes que eu já tinha feito, eles também.
E você fez a Júlia Ramil estava na produção, eu fiz PUC com ela. Eu conheço ela pra caramba.
Ah, a Júlia é o máximo.
Você não conhece a Júlia Ramil. Ramil devia ser vereadora, né?
Ela é uma figuraça, né? E foi uma amiga muito querida. Um ombro amigo por todas essas... é muito difícil fazer um longa sem dinheiro. E depois, tanto no perrengue, desculpa, quanto depois para ir para todos os festivais de Miami, de Rotterdam, ela também foi junto.
Uhum. E você, quando escreveu esse roteiro, você já tinha aula de roteiro na PUC? Você tinha lido já livros de teoria? Ou foi mais na intuição?
Esse roteiro, eu já estava... Isso é uma coisa curiosa. Tipo, eu já estava começando a estudar um pouco o roteiro, já estava tendo essa matéria na PUC. Eu amava o meu professor, que é o melhor professor de roteiro do Brasil, que é o Zé Carvalho, que é o cara que fez... Assim, eu já adorava escrever, já adorava filme, ele foi o cara que me transformou em um cara apaixonado por dramaturgia e por roteiro mesmo. E eu amava a aula dele, tipo, também super nerd, tão nerd quanto nas aulas de redação do colégio. E é muito louco que eu lembro que eu, assim, só que o Apenas o Fim, ele tem um tiquinho de forma, mas muito sutil. Ele é um roteiro mais livre, de fato, até porque eu sabia pouco ainda na época. Mas eu me lembro que eu mostrei meu roteiro pra ele e ele detestou. Falou que era a pior coisa que eu tinha escrito na minha vida. É muito louco isso. E eu tenho certeza que ele falou pelo meu bem, assim, tipo, realmente me dando um conselho.
Você chegou a reescrever? Você reescreveu? Você fez quantos tratamentos desse roteiro?
Dois, no máximo.
E depois que ele viu o filme, ele manteve a opinião ou vocês nem chegaram a falar?
Acho que a gente nunca chegou a falar. Mas foi muito louco. Eu era do queridinho dois professores, ele e o Pedro Camargo também, muito querido. E eu lembro muito que os dois falavam, caraca, não faz isso. Ainda bem que eu fui teimoso. E isso é uma coisa que eu levo pra mim, assim, tipo, todo amigo meu que me pede pra ler um roteiro, eu conto essa historinha antes, assim, tipo, não importa o que eu fale, no fundo, se o seu instinto for, faça esse filme, você tem que fazer.
E, bom, depois de Apenas o Fim, teve o... Bom, teve o Vendemos Cadeiras, né? Foi uma série do Multishow. E nós depois teve... Juntos. É, nós fizemos juntos, que foi, enfim, foi rápido, né? Mas foi prazeroso de alguma forma.
Engraçado que recentemente duas pessoas vieram falar comigo que... Ou foi só uma que eu encontrei duas vezes, mas...
Essa estatística aí é importante definir.
Mas algumas pessoas gostavam, era interessante.
Tinha um grupinho fiel, né? Um grupinho de sete.
É um Multishow raiz, né?
E foi logo depois.
Mas como é que pra assim, você?
Foi logo depois vocês já fizeram a série no Multishow ou demorou ainda um pouco? Você teve um gap aí?
Logo depois, Apenas no fim, eu é aquela coisa, né? Eu podia ter produzido mais, mas eu estava meio que empolgado curtindo a vida. Porque eu era um nerd que nunca tinha feito nada, mal saí, de repente estava indo para festival do mundo inteiro. Então, eu acho que eu dei uma pausinha, assim, eu fiquei mais.
E logo depois você chegou a negócio no Globo, tinha uma revista, não saía, uma coluna sua?
Sim, eu tive uma coluna uns 4 anos no Globo, toda terça.
Ah, eu lembro, eu li a coluna.
Pois qual era o nome da coluna?
Era a coluna do Matheus. Eu acho que eu fiquei de pensar num título melhor depois, só que depois nunca chegou. Era um título provisório que ficou pra sempre.
Isso foi logo depois, não foi? Se eu salvo me engano, foi logo
Foi pouco depois, foi tipo... Foi mais ou menos junto com a estreia comercial do filme, do Apenas o Fim.
Uhum.
Isso foi maluco, era muito louco ser colunista. Você começa a entender por que algumas pessoas, de repente, do nada, escrevem um texto mais polêmico, assim, sem perceber. Porque, imagina, toda semana você tem que escrever um negócio. É uma pressão gigante. E, claro, eu, pelo menos, sempre deixava para a última hora. E aí, quando você deixa para a última hora, você corre muito risco ou de escrever uma coisa muito boba ou de ter menos critério mesmo na hora de escrever. Eu me lembro de... E já estava naquela época de começar a ter compartilhamentos, etc. Escrevi uma coluna fazendo piadas sobre as Olimpíadas, sugerindo esportes mais divertidos. Era muito idiota a coluna. Eu não me orgulho dela. Mas eu me lembro que algumas pessoas que amavam Olimpíadas ficaram muito revoltadas. Começaram a me xingar. Como você ousa falar mal dessa tradição, etc., dos esportes e tudo mais? Tem uma outra coluna que eu escrevi que a maior parte das minhas ideias, das minhas melhores ideias, eu tinha no banho. E aí, mó galera me mandou e-mail. Ah, você gasta água. Muito louco. Então, eu comecei a ter um pânico, assim, quando... Porque no começo era mais tranquilo, né? Você escrever pro jornal, você tinha as cartinhas que recebia lá do jornal. Mais pro final da coluna, quando começou a entrar nessa era mais Facebook, mais Twitter, tudo sendo compartilhado, entrou num nível que, sei lá, não era muito aquilo que eu queria, sabe? Eu não quero ser uma pessoa que vai criar polêmica ou ficar comentando os assuntos da semana. O meu tesão era ficar indicando série ou indicando filme, coisas conhecidas, sabe? Só que não é toda semana que você tem coisa pra indicar. E aí os outros dias eu ficava tentando fazer uma piada e acabava que eu... Por exemplo, eu me lembro muito bem de... teve uma coluna que eu escrevi que eu zoava o Rafinha Bastos.
Putz.
E aí, e foi a minha coluna mais compartilhada de todos, assim, foi o texto mais compartilhado da semana do Globo, do site do Globo. E depois eu sou meio bonzinho, sabe? Eu não gosto de ficar, sei lá, acho que a vida é meio escrota, você ainda vai, tipo, ser meio, falar mal do outro, sabe? Eu depois fico sempre culpado. É claro que a gente é humano, é meio escroto por essência, você sempre acaba falando mal do outro sem querer, né? Eu não sou hippie, mas... Putz, depois eu fiquei se sentindo tão mal de ter esculachado o cara, sabe? Por mais que ele faça isso, tenha...
O que você tinha falado dele?
Ah, foi na época do bebê lá, que ele...
Não vale a pena falar agora.
É, eu não me lembro, mas foi alguma coisa zoando ele naquela época do... Sim. Da piada dele com a Vanessa Camargo. Mas... o romance sempre foi escrever ficção. Eu não gosto de escrever enquanto Matheus. Eu sou zero interessante. Sabe, eu gosto de indicar as coisas que eu tô assistindo, e esse era meu tesão com a coluna, mas escrever como o Matheus, com a minha voz, é uma coisa que no começo era legal, mas depois eu fui percebendo que não era mim. O meu lance é ficção, é contar história. A coisa que eu mais gosto na vida é história, tanto de consumir uma, seja no cinema, no Netflix ou no teatro, quanto criar as minhas próprias, assim, eu sou apaixonado, é o que movimenta a minha vida.
Mas engraçado você falar isso agora, porque eu tenho a impressão, e de fora, porque o Bruno te conhece e tal, que tem muito de você nos seus filmes, nas coisas que você escreve, assim. Passa, pelo menos, a impressão que tem uma parte bem, bem biográfica. Tanto que no final, até do Apenas o Fim, você faz até uma brincadeira, não sei se era uma brincadeira ou foi sério, de que era tudo ficção ali, qualquer semelhança era coincidência e tal. E para quem tá vendo de fora, que não te conhece, parece ser tudo muito verdadeiro. Talvez não seja nem essa a palavra, mas assim, muito biográfico. E aí você está dizendo que não gosta de escrever tanto como o Matheus, mas já parece que na sua ficção você bota muito Matheus, ou eu estou enganado?
Sim, mas é diferente, principalmente nos dias de hoje. Quando eu escrevo um texto do Matheus, ele fica para sempre, esse texto é do Matheus. E isso me incomoda porque, eu acho que, por exemplo, nesse segundo já existem vários Matheuses. O Matheus, por exemplo, qual é a minha opinião sobre tapioca? Parte de mim gosta, outra parte pensa que pizza é melhor, entende? Então, eu consigo me imaginar escrevendo um texto tanto falando bem de tapioca quanto mal de tapioca. Ou seja, existem já esses dois Matheuses. Mas se eu, com a minha voz, escrevendo uma coluna, escrevo um texto sobre contra a tapioca, a opinião do Matheus oficial para a internet é que ele é um cara que não gosta de tapiocas. Então, eu já me limitei, sendo que eu nem odeio tapioca.
Uhum.
Se eu escrevo na voz de um personagem, eu posso escrever um personagem num filme que expressa as minhas opiniões positivas sobre tapioca, e num outro filme as minhas opiniões negativas sobre tapioca, e as duas são verdadeiras, e as duas eu acho que a gente é muito mais complexo do que um texto só que a gente posta numa rede social ou numa coluna, sabe? Eu acho que tudo na vida tem dois lados, menos o respeito ao próximo. Tipo, isso aí é uma coisa universal. Ou você respeita ou você é um idiota, sabe? Mas fora isso, tapioca tem um lado bom e ruim.
Engraçado,
tem um lado bom e ruim. É que hoje eu comi uma tapioca.
Quando você vai dar um exemplo assim do nada, né? Geralmente é no dia, né? Alguma coisa do dia.
É, pois é. Então, eu coloco sempre coisas minhas, é claro, mas eu acho que, tipo, a gente é muita gente ao mesmo tempo e também a gente muda muito. Por exemplo, hoje eu amo café, é uma das partes mais... uma das coisas mais fundamentais do meu dia a dia. Na época do Apenas o Fim, eu odiava café. Achava terrível, sabe? E, por exemplo, se eu tivesse escrito algum dia uma coluna sobre café naquela época, até hoje ela ia estar em algum lugar... E Mateus alguém podia passar. Matheus odeia café. Olha que coisa louca. Então, por isso que eu não gosto muito de escrever textos sem ser para um personagem, assim, sabe? Eu acho mais. É um jeito mais verdadeiro, por incrível que pareça, de passar quem eu sou.
Mas, Matheus, voltando aqui aos seus trabalhos, para a gente não perder o foco. Você, falando do Vendemos Cadeiras rapidamente, qual é a diferença que você vê principal assim, entre escrever um roteiro de um programa de TV, de uma série de TV, e um filme autoral, por exemplo.
É muito louco. A gente não sabia muito o que a gente estava fazendo, né?
Não.
A gente ia meio que escrevendo, né? A diferença... Eu não sei muito, assim... É que o caso do Cavaleiro das Cadeiras era muito específico, porque foi uma loucura. Eu lembro de estar gravando durante o dia, escrevendo à noite, pra já ir... Eu lembro que chegou o dia de gravar o último episódio e ainda não tinha o roteiro. A gente chegou na locação e não tinha o roteiro. Você lembra disso?
Claro. Como é que dá pra esquecer um negócio desse? Sem muito pouco dinheiro, muito pouco orçamento, né? Em condições muito ruins, dificulta ainda mais, né?
Pois é. Eu, na real, eu acho que tipo, o melhor jeito de dividir o meu trabalho são pelos projetos com dinheiro. Na verdade, não existem ainda. Né? Não estão para existir. Os meus projetos sem dinheiro, né, esses projetos independentes que eu faço, e até eu coloco Vendemos Cadeiras nessa categoria. Eu acho que ele é muito mais próximo dos meus filmes, assim, e os roteiros que eu escrevo para outros diretores. Aí muda. E muda, por exemplo, os meus filmes independentes, eu não gosto de revisar, não gosto de fazer muitos tratamentos. Para os outros diretores, eu faço até 10, assim, se for necessário.
Porque você tem um processo muito diferente também, né, dos seus filmes, né? Seus filmes autorais, né? Você gosta de... Né, assim, eu que te conheço mais, né? Você tem um processo que é bem específico, que você cozinha muito tempo, né? Você cozinha muito tempo as ideias, cozinha, fica demora muito na escaleta, né? Se eu não me engano.
É.
E aí, na hora de escrever mesmo, você vai numa tacada só, que nem um maluco, né?
É tipo isso, eu fico um bom tempo... deixa eu falar como que é o meu projeto processo hoje. Eu fico um bom tempo preparando um negócio, um arquivo de Word, que eu chamo de arquivão do filme e tal. Sei lá, aí diz qual é o filme. E aí eu vou acumulando ali, tipo, todas as frases, todas as ideias de cenas que eu tenho para aquele projeto. E eu só me permito começar a escrever ele depois que eu passo os 50 páginas desse arquivão. Que aí eu falo, tá, eu tô pronto. Aí eu começo a...
Mas vale tudo, no arquivo entra tudo. Entra diálogo, entra descrição de personagem, ideia de cena, tudo. Entra tudo.
Tudo, é uma mistureba de tudo. E isso é, realmente, são semanas e semanas. E aí eu tiro uma semana pra começar a organizar a escaleta de fato. Que hoje em dia eu uso muito o Save the Cat. Vocês sabem? Virou um dos meus principais guias de formato. E aí eu começo a botar as minhas ideias do arquivão, tipo, ah, eu acho que isso aqui fica bom no primeiro ato, acho que isso aqui pode ser usado no último ato, isso aqui é uma boa ideia de virada de ato, esse diálogo pode entrar no midpoint. Aí eu vou jogando... As ideias do arquivão no outro arquivo do Word, que é o arquivo do Save the Cat do projeto. E aí eu vou decupando, e quando eu organizo, eu tiro uma semana e escrevo tudo de uma vez, me isolo do mundo, desligo o celular e escrevo o filme inteiro em uma semana ou duas, enfim, tipo, bem enlouquecido, assim. Porque é muito louco escrever hoje em dia, né? A distração... o tempo todo no celular.
Você se isola, né?
Eu preciso do isolamento. Porque a minha tentação de fugir do trabalho é muito grande, assim, sabe? Se estreia qualquer série nova do Netflix ou de qualquer coisa, eu não tenho responsabilidade o suficiente para não assistir. Sabe? Tipo, se...
Não, mas de qualquer forma, duas semanas para escrever uma coisa deve ser até exaustivo, né? Mesmo que você esteja completamente isolado.
Sim, é bem exaustivo. É um processo bem desgastante. Mas é assim, é como acabou funcionando para mim. Aí eu venho sempre pro primeiro tratamento, e eu adoro escrever primeiro tratamento, mas eu odeio revisar, eu odeio ficar reescrevendo. Por isso que os meus filmes independentes, autorais, esses que eu dirijo, tem poucos tratamentos. Porque, e até tem uma coisa, por exemplo, tem um outro filme que eu tô começando a cozinhar agora nesse formato, aí eu tinha uma leitura e a atriz falou, pô, mas você acha que ele já tá no máximo que esse roteiro pode ser? Você acha que, tipo, dá pra ficar ainda, melhor, né? Aí, o que eu falo, o que eu falei pra ela é que, tipo, esses filmes tem que ser numa produção meio gincana, sabe? É, eles nunca vão ficar perfeitos, esses filmes independentes. É, então, você tem que se colocar um desafio. Não, eu quero rodar ele em novembro, e você tem que acreditar no seu potencial de que você vai conseguir dar o seu melhor e não vai ficar um filme incrível, mas vai ficar o melhor que você conseguiu. Você tem que torcer para o seu melhor ser o suficiente para ser um filme bom. O resultado varia. Eu acho que todos os meus três filmes poderiam ser muito melhores se eu tivesse feito com tempo, se eu tivesse feito com dinheiro. Todos eu assisto e vejo milhões de defeitos. Mas se não tivesse falado, não, vou fazer mesmo assim, porque esse é o mês que eu tenho, eles não teriam acontecido. Essa é uma questão que eu posso até estar errado. Eu tô falando o que, que eu faço, né? Porque tem muita gente e que são, e que hoje em dia no mercado tem mais respeito enquanto diretor do que eu, porque realmente cozinham melhor os filmes, fazem com mais calma. Mas, meu mal, eu tô completando 10 anos de carreira fazendo desse jeito, né? É um jeito de se fazer que, pelo menos, eu tô conseguindo sobreviver. E sempre que eu lanço alguma coisa, me surgem propostas de trabalhos para escrever para outros diretores. Enfim, e assim eu vou levando.
E você faz o argumento também? Como é que é a sua relação com o argumento?
Depende. Escrevendo para outros diretores, para outros produtores, assim, quando o projeto não é meu, autoral, eu tenho que me enquadrar ao sistema, assim, ao que eles pedem. Eu sempre imploro para não ter que mandar argumento, para não ter que mandar escaleta.
Funciona implorar?
De vez em quando.
Pô, tá aí, eu não pensei nisso.
Não, eu negocio, assim, eu falo, nossa, eu te entrego um primeiro tratamento em 2 semanas, mas não me faz escrever um argumento. É porque, para mim, não tem nada pior do que eu ter que descrever uma piada, sabe, num parágrafo. Sabe, eu gosto de escrever a ceninha, porque aí a minha piada fica ali, tipo, estruturada, no diálogo, na rubrica. Você consegue visualizar a piada como se você estivesse assistindo o filme. Se eu tô explicando, aí nessa hora ele tropeça, e aí ela diz, se deu mal, ou, tipo, sabe, quando eu tô descrevendo um argumento, eu começo a achar tão ruim, sabe, que... E é feio o texto de argumento, né?
Porque é muito difícil, pois é.
Você fica repetindo, aí ele fez isso, e ela fez isso, e ele fez isso, e ela fez isso. Sabe? Não tem como ficar um texto bonito de uma literatura, de um livro, porque você não pode ser rebuscado nesse sentido, e nem dá pra ficar com a organização ali, tipo, limpinha, clean de um roteiro. Então eu detesto.
É difícil fazer jus ao roteiro, né? É difícil fazer jus ao roteiro.
Sim, exatamente. Tanto que hoje em dia eu escrevo muito com o Rafael, Rafael Montes, na Globo. A gente tem uns projetos lá que a gente ou trabalha para outros diretores ou tenta a gente apresentar algumas coisas. E ele também é um cara muito mais de plot do que eu. Então a gente se divide muito. Assim, ele cuida da escaleta, eu cuido do primeiro tratamento, ele faz o segundo, a gente faz um do terceiro, sabe? Eu amo fazer primeiro tratamento, eu amo, assim, eu amo escrever. Tipo, eu tenho uma rotina, porque isso é muito fundamental, eu acho, para escrever, que é disciplina e hábito. Eu todos os dias chego num café que fica perto da minha casa, na mesma hora, tenho a minha mesinha reservada, coloco um pão de queijo para mim no forno, ou uma tapioca. Eu escrevo lá no mesmo horário, com as mesmas pessoas ao redor.
Você é quase uma atração turística do Leblon, né? Você fica lá, as pessoas passam, tiram uma foto.
No nível da foto eu não chego, mas os amigos passam e dão um tchauzinho, param pra tomar um café. Né?
Te pagam um pão de queijo. Eu pago um pão de queijo pra aquele menino.
Então, eu gosto... É fundamental você gostar de escrever, porque é um trabalho muito, muito pesado, assim, muito solitário. Então tem que valer a pena.
E como é que você lida com bloqueio? Tem bloqueio criativo? Costuma ter?
De vez em quando eu tenho... Eu aprendi muito... Com o tempo você vai aprendendo a driblar o seu bloqueio, né? Porque você tem prazo. Você não pode... Essa coisa do artista rebelde, né? Que tipo, ai, não, a minha arte... tem o meu tempo. Isso, além de ser meio cafona, pô, não é justo com as outras pessoas, né, que estão te esperando.
Não, e pelo que você falou, até pra você mesmo, quando você faz uma coisa autoral, você se dá um prazo, né?
Sim, é fundamental ter prazo.
Mas quando você bate de frente pro muro ali, criativo, você tem algum processo pra você sair desse... pra você abrir um buraco ali no muro? Você ainda trabalha no banho? Como é que funciona?
Apesar de ser politicamente incorreto, eu gosto muito de tomar banho. E aí eu coloco... eu coloco post-its no box de vidro com o que eu tenho que descobrir. Ah, como o casal se conhece? Ou qual
você
é a virada...
Sente, hein?
um pouquinho, né? E aí, tipo, eu fico no banho com água. Porque o banho é... Talvez seja o único lugar... sagrado da existência atual, né? É o único lugar
escritório.
Que pode... É o único lugar que o seu celular, você não tem como ficar com ele, porque vai estar caindo água.
Aí uma frase, cara. Tá aí um coach.
Então, é o único lugar. Porque, tipo, dormindo, você vai estar dormindo. Então, você não tem como estar pensando. E
mesmo
o resto
assim,
tudo...
o celular te acorda dormindo de vez em quando.
Pois é. Então, é o único lugar sagrado de você conseguir pensar e apreciar o vazio e a existência humana e tudo, sabe? Tipo, então, apesar de gastar água e terminar o mundo, se eu colocar na balança, tipo, é melhor poupar o mundo do que se darem as minhas ideias, mas é o melhor lugar para ter ideia e para sair do bloqueio. É o banho. E eu gosto
quente,
muito de...
Né?
Banho quente,
banho
sabe?
Quente. Morno.
Quente, e no final eu ligo só água fria pra me acordar e pra falar, é agora. É agora. Eu gosto muito de assistir trailer, porque eu acho motivacional, sabe? Me lembra que os filmes ficam prontos em algum momento. Eu gosto
tipo,
você
sai do banho e assiste um trailer. Bota uma música do rock e vai escrever, tipo isso.
Cara, é quase isso, só que mesmo o rock geralmente é Taylor Swift, Katy Perry, sabe? Eu boto alguma música dessas motivacionais, assim, sabe? I got the eye of the tiger. Sabe, tipo... Essa semana eu tava escrevendo negócios só com as novas da Taylor Swift, sabe? Are you ready for it? Enfim. Eu gosto.
Tá aí uma trilha, tá aí uma trilha.
E uma outra coisa que eu faço também é eu escrevo ouvindo música, o que é meio estranho, mas que me ajuda bastante, porque eu escrevo muitos projetos ao mesmo tempo de diferentes gêneros, né? Tipo, desde terror, a comédia romântica, comédia, a policial. Eu gosto muito de fazer playlists específicas para cada projeto, que tipo, eu começo a ouvir aquelas músicas, eu automaticamente entro naquele universo de novo, sabe? Então, isso é uma coisa que tem me ajudado bastante e que surgiu de um jeito curioso, que a gente é robozinho, né, o nosso cérebro. Eu me lembro, eu era adolescente, eu tava naquela fase de gostar do Britney Spears. Eu adorava. Eu era apaixonado por ela e pelas músicas dela. Enfim, na época do Upside Down Again, ainda.
Uhum.
E eu tava na mesma época lendo todos os volumes do Senhor dos Anéis. E eu lia escutando Britney Spears. E aí, é muito curioso que, desde então, toda vez que eu ouço uma música do Britney Spears, eu lembro do Senhor dos Anéis, do Frodo, do Gandalf. E toda vez que eu vejo alguma coisa do Senhor dos Anéis, eu automaticamente lembro da Britney Spears. Tipo, eu me lembro de eu assistindo o filme pensando na Britney Spears o filme inteiro. E aí foi aí que eu percebi que...
não tem nada a ver uma com a outra, mas você consegue fazer essa associação, né?
Exatamente. E aí foi aí que eu percebi que a música consegue automaticamente me levar para um universo, mesmo que não tenha nada a ver com a música, sabe? Então, eu programo a minha mente através de uma playlist para cada filme que me ajuda a embarcar naquele universo e me isolar um pouco do mundo externo.
Nossa, Matheus, tá cheio de truque, hein?
É, diferentasso isso, porque deve ser difícil pra caramba se concentrar.
É, e o mais louco é que, tipo, por exemplo, você acaba também, se você ouve a música na balada, você fica pensando no filme, sabe? É, tipo, é bem doido, mas me ajuda muito.
E, bom, você fez o... depois você fez um filme chamado Eu Não Faço... Esse nome é complicado, hein? Eu Não Faço a Menor Ideia do Que Estou Fazendo Com a Minha Vida, né?
Isso.
E como é que foi essa experiência como autor, como roteirista, principalmente? Você teve essa ideia como? Como é que você costuma ter as suas ideias? Fala pra gente.
Eu acho que as minhas ideias de filme, de repente... elas aparecem e eu fico muito empolgado com elas, e com algumas eu desempolgo, com outras eu continuo empolgado, e essas que eu não desempolgo são as que viram filme. Acho que é basicamente.
Você tem um processo de seleção, né, natural.
É mais ou menos isso. E esse segundo filme, eu tava muito em crise do que fazer com o segundo filme. Eu tinha muitos projetos meus que eram para ter rolado, não rolaram, porque as comédias que eu queria fazer eram um pouco ousadas para o que o sistema queria produzir. E aí teve um dia que foi literalmente isso. Eu olhei para o espelho e falei, cara, eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo com a minha vida. E aí eu gostei do título. E o resto foi vindo. Eu sou muito fã da Clarice. Eu acho ela uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E eu queria muito escrever um filme para ela, e aí juntou as duas coisas, assim, eu tive essa ideia do filme, e esse filme tem uma relação muito curiosa com ele, porque ele é o meu filme que as pessoas menos gostam, mas ele é o meu favorito, então, eu acho, assim, eu hoje não aguento mais ver nenhum dos meus filmes, assim, mas, porque eu vejo todos os defeitos, tudo que eu queria ter feito diferente. Mas esse, talvez até por ele ter sido o que menos teve repercussão, ele é aquele meu bebezinho, sabe? Que eu protejo.
Mas é o que você mais gosta, então.
Eu acho que... Eu não sei se eu fiquei revoltado, porque ele sempre foi o que eu mais gostei. Ele é o que teve a repercussão mais fria.
E ou se foi ao contrário, ele teve a repercussão por mais... Ele ser o tão querido, e aí ele foi o xodó, né?
Eu acho que pode ser isso. Então, é muito engraçado quando, tipo... porque, assim, volta e meia eu encontro... Assim, eu não sou o Paulo Gustavo, né? Não é, tipo, o tempo todo as pessoas falam pra mim... Ah, eu amo seu filme. Mas, tipo, volta e meia eu encontro alguém que vem falar... Ah, ou na rede social, ou pessoalmente... Ah, eu amo A Pena do Fim. Nossa, A Pena do Fim. E eu tamo junto também. Muita gente vem falar comigo. Mas... Tanto eu não faço a menor ideia quanto vendo as cadeiras são bem mais raros, então fica mais na memória quem vem falar comigo, tipo, elogiando os dois, e eu fico com um carinho maior com essas pessoas, sabe?
É, porque é difícil escrever no Twitter, né, esse nome, né? Não tem muito o que dizer depois.
a parte mais legal desse nome foi o que rendeu dele ser longo, assim. Eu lembro que no ingresso.com lançou junto, na mesma época, um filme chamado Eu Também. E ele vinha logo depois, né? Na ordem. De comprar o ingresso, aí vinha, não faço a menor ideia, embaixo também. E teve, quando saiu na Bravo, tipo, tinha uma coluninha na revista Bravo, tipo, lançamentos do cinema do mês. Que aí vinha o nome do filme e a sinopse. Aí veio, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida, a sinopse. Aí a sinopse era, o título ocupou todo o espaço. Eu acho que, tipo, o filme não fez muito sucesso, mas só para essas duas coisas já valeu a pena, sabe?
E como é que você costuma lidar com a crítica aos seus trabalhos? Como é que é a sua relação?
Eu tenho, assim, os meus três filmes, na média, tiveram, assim... É claro que, assim, a gente não tem um Rotten Tomatoes brasileiro, né? Pra fazer uma média, né, de todos os blogs, etc. Então, sei lá, tipo... eu me guio pelos grandes veículos, né? Tipo, Estadão, Folha, Omelete, Globo. Na média, os meus três filmes até que foram bem, assim, nem... Até quando fala, assim, por exemplo, Apenas o Fim, eu lembro que acho que o Jornal do Brasil odiou, mas aí o Globo falou super bem, o Omelete deu nota máxima. O Eu Não Faço a Menor Ideia foi um filme que todo mundo falou que era mais ou menos... E o Tamo Junto, teve a nota máxima na Folha, tem uma nota alta também.
Eu lembro da Folha.
É. Então,
mas
assim,
como é que você lida com as críticas negativas?
Eu odeio.
Mas você fica mal?
Assim, eu fico... É que eu não entendo muito por que você quer esculachar alguém, sabe? Eu acho que crítica... Hoje em dia tem tanta coisa para ler na vida que eu acho que só quem lê, quem acaba lendo uma crítica negativa é o próprio autor ou alguém que odeia o autor, né? Então, por que, que você vai escrever? Eu acho que a gente podia já estar numa época em que você só escreve indicando o que gosta. Eu tenho muito essa impressão, sabe? Porque aí se o negócio for ruim, ótimo, ele foi ignorado, sabe? Mas não teve ninguém sendo malvadinho, sabe? Querendo alfinetar, porque... Veja bem, eu gosto de crítica, eu leio muita crítica, eu acho interessante, eu não sou daqueles caras que, tipo, odeia crítico, não. Eu acho bacana, mas eu acho que muita gente leva pro lado pessoal de vez em quando. Eu lembro Apenas o Fim, tipo, saiu Na época teve uma crítica lá do site de análise de cinema lá da outra faculdade, e aí, tipo, a crítica ficava me chamando de playboyzinho da PUC, que é muito louco, porque, tipo, eu sou o oposto de um playboyzinho. Eu apanhei na minha vida boa parte de playboyzinhos, eu tinha bolsa, sabe? Não faz o menor sentido. As pessoas botam projeções pessoais, assim. Muitas vezes, quando eu falava mal, quando eu falo mal de um filme, até numa conversa com meus amigos, é muitas vezes também por inveja, porque, sei lá, eu queria estar tendo espaço que aquele cara teve com aquela comédia, sabe? Então, eu acho que alimenta muitas coisas negativas, críticas negativas. Eu fico chateado, assim. No começo eu ficava mais, hoje em dia eu só não leio mesmo, sabe? Tipo, eu não li nenhuma crítica negativa do Tamo Junto, deve ter tido, provavelmente. Não, mentira, eu
Eu
li
li,
uma.
mas...
Ah, você leu, né?
Não lembro,
Mas
cara,
é isso,
falar
a gente. Mas a gente tá muito num. Também num tempo. Que, cara, qualquer coisa da humanidade tem crítica positiva ou negativa na internet, né? Assim, desde obras-primas, né? Tipo, de filmes impecáveis.
Até coisas que você diz já são ruins.
Então perde a relevância, né? Se tudo tem gente falando bem e falando mal, qual é a relevância de você se importar com uma crítica negativa, né? Antigamente era mais difícil. Assim, minha primeira peça, a Bárbara Eliodora, que morreu, ela, bom, sem querer fazer julgamento se foi merecido ou não,
Descanse em paz.
eu lembro que ela escreveu uma crítica muito maldosa que ocupou uma página inteira do Globo, e o título era escrito em letras garrafais e dizia: não faz o menor sentido. O que é muito louco, porque, assim, era uma peça que falava muito de tecnologia, e tudo bem, ela era uma velhinha, ela pode não ter entendido, mas significava que não fazia sentido, né? Tipo, qualquer pessoa entendia. Assim, não é, eu não escrevo coisas do tipo que as pessoas não entendem. Mas ela não entendeu, e aí ela escreveu, e vira meio que uma espécie de verdade quando sai no jornal, de que a peça não fazia sentido. E era maldoso o jeito que ela escreveu. E aí eu penso, porra, por que que uma pessoa faz isso? Eu fiquei muito deprimido. Assim, eu lembro que fiquei uma semana em casa deprimido, até porque eu tenho questões de delicadas, de... Enfim, não interessa agora, mas eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei realmente me questionando, assim, se valia a pena continuar ou não na minha carreira, sabe? Depois disso que ela escreveu.
E eu penso, isso foi quando? Isso já foi...
Foi em 2011, por aí. Porque eu adorava fazer aquela peça, eu ficava muito feliz, e até hoje muitas pessoas me perguntam se eu, por que, que eu não volto com aquela peça. As pessoas adoravam aquela peça, só que porque uma senhora complicada falou mal.
Podia estar num dia ruim também, né? Sei lá.
Então é muito louco, né? Porque tipo, é o tipo de pessoa que, ao contrário do meu professor que mostrou os filmes no colégio, ao contrário do cara que publicou meu texto no jornal, ao contrário do cara Lincoln que organiza a mostra de sketches, que incentivam as pessoas a criar, é umas pessoas que te detonam. Qual é o favor que essa pessoa está fazendo para o mundo, na verdade? Porque eu tenho certeza, ela não fez nenhuma análise crítica construtiva, sabe? Eu lembro que algumas críticas falam mal e você entende. Não, é... Por exemplo, muitas pessoas criticam a falta de apelo visual dos meus filmes. E elas têm razão. E de vez em quando elas escrevem isso com elegância e que me fazem pensar. Eu acho isso bom, acho ótimo. Mas quando é negativo assim, eu penso, poxa, que triste. Porque eu poderia... Eu realmente pensei em desistir. E os meus filmes são... Eu faço muita coisa para jovem. E muitas vezes alguém me escreve falando, puxa, que bom que você escreveu isso. Fez eu me sentir melhor. Eu também não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo com a minha vida. Eu estava triste. Eu estava me cortando. Eu estava pensando coisa ruim. Porque você fez esse filme, eu me senti melhor. Me senti menos sozinha no mundo. Sabe, eu poderia não ter feito esse filme por causa dela, da Bárbara Liodora. Então...
Bom, fica a homenagem, né?
É complicado. Enfim, é uma questão que eu lido. Pelo jeito, eu não lido muito bem.
Eu quero conhecer alguém que lide bem. É difícil, né?
Eu acho que ignora...
Tipo, eu devoto a minha vida a isso. Os meus filmes são tudo pra mim, é o que dá sentido pra minha vida. Então alguém vem e começa a falar mal deles, é claro que vai me abalar, entende? E não é como se eu estivesse fazendo coisas... Eu sempre me preocupo muito em respeitar os outros, em ser politicamente correto pra não ofender ninguém, sabe? Então eu acho meio sacanagem quando alguém escreve um texto pra ofender,
cara,
de fato.
O Pedro Cardoso fala uma coisa muito legal, né, de negócio de crítica, né, da visão deles, já ouviram?
Não.
Que ele não considera, ele não lê crítica dos trabalhos dele, porque se ele se animar com crítica boa, ele vai ter que também ficar triste com as críticas ruins, né? Então ele não leva em consideração nenhuma crítica, assim. Porque é uma proposta, né, uma estratégia.
E é muito louco, porque, por exemplo, a gente... Isso é uma coisa para todo mundo, né? Não é só de... É uma questão dos nossos tempos. Mas, por exemplo, eu tenho mãe, eu tenho pai, sabe? Então, eu tô não lendo, mas minha mãe vai estar lendo um cara me esculachando na internet, sabe? Pô, que sacanagem, né? Tipo, não tava no pacote que ela...
Ela
tem que sofrer também por causa disso, sabe? Enfim. Eu acho chato. Bom.
Mas aí, continuando, como é que foi? Depois você fez esses filmes e em determinado momento você já falou algumas vezes, você escreve para outros diretores, está escrevendo com o Rafael Monge e tal. Você entrou na Globo, você tipo, foi contratado pela Globo?
Eu fui contratado na Globo, mas eu não fiz muita coisa lá, não. eu tô lá, eles não... É difícil.
Fez um Amor e Sexo, né? Fez um Amor e Sexo.
Eu colaborei no Amor e Sexo. E eu colaborei em um outro projeto que ainda tá na fila de espera para ser produzido, porque é uma série de outro autor e era bem cara, assim. Ela ainda tá na fila, assim. Só que é muito louco. É uma concorrência muito grande. E... Enfim, tô lá.
É tipo um outro mundo, tipo, toda a concorrência que você tem do mundo inteiro lá dentro, você passa a ter uma concorrência também grande, enorme, assim.
Sim, é uma concorrência enorme, e ainda é uma concorrência hoje em que, por exemplo, os quem seleciona o que vai ao ar também é artista. Então, também está concorrendo comigo. Então, além de eu concorrer com outras pessoas que fazem o que eu faço, eu concorro com quem seleciona o que vai ao ar. Entende?
Uhum, é injusto, né? Aquela
não,
coisa do...
É...
Aquela coisa que se fosse, tipo, sim, público, né? Se fosse uma coisa de edital público, seria expressamente proibido num dos artigos, né?
Pois é. Mas assim, mas quem sou eu pra dizer como que a maior empresa...
Não é público, é privado. Então eles fazem do jeito que dá, quer e tá dando certo, né? Isso aqui é verdade também.
Pois é, então... Eu obedeço.
E como é que foi a sua experiência no programa de variedades?
Foi divertido, assim, não era muito a minha área, né? Como eu digo, eu gosto de histórias, eu gosto de dramaturgia, mas foi divertido, era uma galera muito interessante, a Fernanda Lima incrível, é um programa muito pertinente, né? Não é só um programa de variedades, é um programa que está sempre querendo, de alguma forma, provocar para ter aqueles avanços da sociedade, né? Então, foi bacana, foi um período bacana. Eu ainda estou esperando minha chance de poder fazer minha própria série por lá, mas vamos lá, ainda sou bem novo, né? Qualquer hora dá certo. Enquanto isso, eu vou fazendo meus filmes, vou fazendo os meus outros projetos.
E, bom, teve o Tamo Junto depois também, né? Que eu participei também.
Que é o mais recente.
E como é que... Bom, acho que o Felipe pode perguntar, né, Matheus? Como é que foi a experiência para você? Ela se diferenciou dos outros projetos, de alguma forma? Como é que foi?
Em qual sentido?
Eu que sou de fora, eu que não conheço, como é que foi... não, primeiro, como é que foi a ideia do Tamo Junto? Vocês dois tiveram essa ideia juntos... um dos dois chegou com a ideia. Como é que começou? Como é que foi o embrião do Tamo Junto? Porque eu sou uma pessoa que assistiu o Tamo Junto, não sei nada, até contigo, Bruno. Eu nunca conversei muito sobre o filme pré-produção, produção, etc. A gente nunca parou pra conversar sobre o filme, só assistimos. E falei que achava, falei que tinha gostado pra caramba, tá, mas eu não sei como é que foi feito.
Teve o Pedro Cadore também, né, que escreveu com a gente, né?
Eu nem me lembro direito como surgiu a ideia.
Eu também não lembro, não, cara, ser sincero contigo.
Realmente foi. Exemplo, o momento, não faço a menor ideia, foi muito visual, assim, foi o negócio do espelho. O momento Tamo Junto. Eu acho que era. Eu tinha acabado de terminar um namoro e, tipo, todos os meus amigos namoravam. Acho que foi isso, não foi?
Provavelmente deve ter algum link, né? Deve ter algum link com isso, com certeza.
Eu acho que foi a base.
Nesse filme você atuou também, né? Como é que você não só escreveu, como dirigiu e atuou, né? Isso mudou de alguma forma a forma de trabalhar no projeto, de se posicionar?
Foi o primeiro que você fez as três coisas?
Foi o primeiro. Eu já tinha feito no teatro, mas no cinema foi a primeira vez. E foi nossa, como é difícil. Eu me lembro do primeiro ação que eu tive que falar quando eu era ator. E eu não sabia o que... Porque eu nunca tinha parado pra ler em lugar nenhum o que fazia nessa situação, sabe? Porque eu tava me concentrando pra falar o meu texto e ao mesmo tempo ninguém dizia o ação. Vai som. Então, tipo, vai som, vai câmera. Ação. E aí era eu mesmo que dava ação, sabe?
Você mesmo cortando é assim.
Eu dando
texto. É demais,
texto,
né?
E tem uma
coisa. Dando aquele tempinho, 3 segundinhos, corta.
E tem um trivia do filme que, tipo, que é uma das cenas que o pessoal mais ria, que é a cena que que o meu personagem engole baseado, que no primeiro take eu ficava de costas pra câmera e quando eu tava começando a fazer a cena, tipo, era um negocinho de orégano e eu falei, eu não posso engolir isso aqui de verdade, né? Eu posso ser um ator de método meio Rodrigo Santoro. Aí eu falei, pô, eu acho que eu vou... Se eu engolir isso aqui de verdade, vai, pô, vou parecer um bom ator. Vai ser tranquilo. Aí eu fui sugar o baseado de orégano. Aí, tipo, só que eu não tinha me lembrado que, tipo, ele bem ou mal, ele tava aceso. É, então eu suguei, aí foi pro fundo da minha garganta o negócio queimando. E entalou. Aí eu comecei a engasgar de verdade, e realmente deu certo, porque esse take foi pro filme, só que eu engasguei tão sério que eu vomitei no colo da Alice Wegman. Que é a atriz que fazia comigo a cena.
Foi um dos acontecimentos mais incríveis do cinema nacional, né?
E eu tava de costas pra câmera, então ninguém tinha visto o que tinha acontecido além dos atores. E não tinha ninguém pra falar o corta. Porque eu tava. Tinha acabado de vomitar, eu tava constrangido. E com a minha garganta pegando fogo. Então foi tipo o momento mais awkward que eu já tive na minha vida inteira, assim. Foram tipo uns 2 minutos, assim, sem ninguém entender porque que eu tava parado de. E tava todo mundo com uma cara de nojo. E atrás da câmera todo mundo esperando eu dizer o corta. Nossa! Enfim, é difícil escrever, dirigir e atuar ao mesmo tempo. É bem difícil. Eu espero até me questiono se eu vou voltar a fazer isso. Mas se eu rolar de novo, eu espero que eu esteja melhor preparado para tanto.
E aí, bom, além do Tamo Junto, você estava falando como é diferente, né, escrever para um texto autoral e escrever um roteiro para terceiros, né? Você escreveu Confissões de Adolescente, né? E como é que foi essa experiência? Qual é essa diferença? Como é que se coloca na prática isso?
Esse ano eu escrevi bastante coisa. Tipo, eu já tinha escrito Confissões de Adolescente e esse ano tiveram mais 2, 3, 4 filmes que eu escrevi para outros diretores que devem começar a estrear pelo ano que vem. 2 deles já gravaram, os outros 2 devem gravar no ano que vem. É muito louco porque a Passa tem um outro pai. Como eu sou diretor também, pra mim é muito estranho. Felizmente eu tive pais legais, assim, né? Tipo, Daniel Filho, José Alvarenga é o diretor de um outro que eu escrevi agora. Mas é muito doido porque algumas coisas...
Mas é guarda compartilhada?
Na verdade, é mais como uma doação de sêmen, eu acho. Sabe? Tipo, você vê as suas características ali, mas foi outra pessoa que criou.
Mas me diz uma coisa, nesses projetos o roteiro é só seu, você assina o roteiro sozinho, ou não? Ou os diretores, ou tem outros roteiristas que também assinam contigo?
Tanto o Daniel quanto o Alvarenga, eles são diretores muito autores, assim, eles sempre tiveram muito presentes no roteiro, né, porque eram projetos bem pessoais para eles, mas os dois eu assino sozinho. Tem um outro que eu escrevi em parceria, na verdade, tipo, eu entrei depois no projeto, né, eu assino junto com o roteirista que tinha entrado, que tinha escrito a primeira versão. Mas é interessante, porque, por exemplo, você escreve uma coisa... Eu lembro... Tem uma fala do Confissões, que eu acho que é o melhor exemplo desse dilema. Eu escrevi a fala... Sabe quando a gente tá conversando do nada? Ah, tomando cu, sabe? Tipo, fala com uma vírgula, um palavrão, jogando fora. Eu gosto muito de escrever como as pessoas falam de fato, né? E aí tinha essa fala que era... tomando cu... E entre parênteses vinha a orientação, jogando fora. E aí, no filme, virou um grande... O casal tá brigando e ela fala... Ah, vai tomar no seu cu!
Virou conflito.
Virou um conflito. E, tipo, isso foi realmente melhor, assim. Mas era o oposto do que eu tinha escrito.
Porque era uma vírgula, virou um ponto de exclamação, fora. Né?
Então... Tem isso. Você tem precisa saber
lidar com isso. Mas foi pra melhor? Foi para melhor?
Ah, virou uma outra coisa, né? Não sei julgar. É aquela coisa que... É claro que eu prefiro como eu escrevi, mas não ficou ruim, só virou outra coisa. Por outro lado, tem uma outra cena que no filme é a minha cena favorita, que no roteiro eu não imaginava que ela era tão boa. Que, e foi o diretor entrando com a visão dele, que é a cena do... É uma cena que, de um da evolução de um casal indo ao cinema, da primeira vez que eles vão no cinema, até tipo, quando eles viram um casal de fato. É, e, pô, no filme virou uma coisa super poética, assim. E no roteiro era uma coisa mais simples. É, mas é isso, assim, tipo... É interessante, é uma aventura
você
interessante.
Você não se envolveu muito, né, no set, né? Você ficou mais à parte, né?
É, eu tento visitar pouco o set, porque como eu sou diretor também, eu sempre acho que eu posso estar incomodando, sabe? É, sei lá, eu gosto de visitar uma vez ou duas, porque é legal você saber como estão indo as coisas, mas dá o espaço pro diretor, sabe? Tipo, é o filme dele, é o filme do diretor, né? Então, uhum. Eu gosto de deixar... E sinceramente, todos os diretores que dirigiram os filmes que eu escrevi são muito melhores diretores do que eu, então... é... Sorte desses roteiros.
É, bom... Cara, uma coisa que eu ia te falar, corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o diálogo talvez seja a sua maior qualidade como roteirista. Estou errado?
É o que costumam mais... Assim, é o que costumam falar, sim. É, tipo, é sempre...
É uma marca sua, né?
E é o que eu mais gosto de escrever. Eu adoro escrever diálogo.
Mas você tem essa... Você escreve muito bem, você tem... Você acha que é o segredo para essa sua dinâmica de diálogo? Porque ela é bem diferente, né? Ela é bem, bem específica. Como é que você se... Fala.
Eu gosto de escrever diálogo que pareça que tenha sido um improviso. Como eu sou ator também, eu fico falando comigo mesmo os meus textos. Eu falo cada fala milhões de vezes em voz alta, é meio ridículo. E aí eu tento escrever os engasgos. Eu tento escrever mais próximo possível de parecer um improviso. Então, quando eu lanço o filme e alguém me pergunta se teve muito improviso, parte de mim acha legal, porque eu consegui fazer bem o meu trabalho, e outra parte fica, porra, não, eu fiquei 2 horas escrevendo essa fala. E é uma melodiazinha, né? Eu peguei muito isso do Aaron Sorkin, que hoje deve ser meu roteirista favorito, assim. Não sei se é favorito, mas tá no top 5, de escrever como se fosse uma partitura mesmo, sabe? O diálogo é uma coisa sagrada para mim, tipo, é uma musicazinha, sabe? Sempre quando tem um diálogo importante, é como se fosse um musical. Para ter aquele número musical.
E parece mesmo que são muito improvisados algumas vezes os filmes.
Bom, Matheus, a gente tá chegando na parte final, no bloco final aí dessa conversa. A gente queria te perguntar o seguinte, cara, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Seja qual mídia for, audiovisual, né? Seja cinema, de TV, qual foi o melhor?
Pode ser até inclusive esses que ainda não estrearam, que ainda não...
Sim.
Caraca, deixa eu pensar. Melhor... Eu, pessoalmente, gosto muito do... Peraí que me bateu uma dúvida agora.
Pensa com calma.
Puxa, é difícil. Assim, um dos meus próximos filmes é uma adaptação do livro do Rafael Mondes, que é o Suicidas. E que é um roteiro que eu fui fazendo muitas leituras com muitos atores jovens para ir aperfeiçoando. E esse é um roteiro que toda leitura que eu faço, a reação é muito grande. É muito de, caraca, eu nunca vi nada igual. Caraca,
já tá uns 20 anos, né? Tá uns 20 anos que eu penso.
Pois é muito louco. Porque é o meu roteiro que as pessoas mais amam, assim, é de longe, é a melhor resposta que eu já tive. E é um filme que tá se enrolando, mas é porque é um filme muito pesado, né? São jovens se matando, né? Quem vai dar dinheiro pra isso? Na verdade, saiu o dinheiro agora porque teve o 13 Reasons Why.
Né?
E aí se provou um... olha, isso dá público. Aí começa...
estabelecer um precedente.
É muito difícil você ser o pioneiro no Brasil e ter investimento para isso, sabe? É difícil.
E qual foi
Mas eu gosto muito do roteiro do Capitão Gay, que é um dos meus próximos filmes como diretor também.
Uhum.
E qual...
E esse aqui ainda não saiu ainda, né? Esse ainda saiu...
os dois devem ser rodados no ano que vem, se der certo.
E qual é o pior filme que você escreveu? Qual é a pior coisa que você escreveu?
Cara, eu acho que logo depois do Apenas o Fim, eu tentei escrever umas coisas mais ousadas, só que sem ter estudado tanto de estrutura de roteiro quanto eu estudei hoje, assim. Eu acho que se eu parar para ler, são coisas horríveis. Eram só coisas que eram literalmente só bons diálogos no meio de um bando de coisas que não fazia sentido. Mas...
Que aí a Bárbara Leodoro teria razão de escrever uma crítica.
Cara, eu escrevi uma gincana do Amor e Sexo.
É a última coisa que eu esperava ouvir. A Caça ao Tesouro, cara?
Que era uma das participantes do programa ficava vendada e tinha uns caras seminus, e aí eu acho que a Fernanda Lima borrifava um perfume em alguma parte do corpo dele, e a participante tinha que ir cheirando o corpo inteiro do cara e descobrir onde foi borrifado o perfume. Isso é ruim em muitos níveis, assim, é de gosto duvidoso. É estranho assistindo.
Foi ao ar.
E depois ainda percebi que eu sem querer plagiei o quadro da Ellen que eu tinha visto.
Cara, você não é o primeiro no Brasil a fazer isso, né, cara? Sem querer plagiar.
É, cara, eu assisti depois, caralho, além de tudo era plágio. Sabe? Então acho que tipo ali foi um, acho que tipo foi um ponto negro da minha carreira, assim, tipo, foi um caraca, eu tava num lugar
dark. Sombrio.
Tava um ponto dark.
qual é o filme, a série, uma coisa que você gostaria de ter escrito, uma coisa que existe, que outra pessoa escreveu, que você olha assim e fala, pô, queria ter assinado isso aí, que você queria ter sido pelo menos envolvido no projeto.
Não vale Mad Men. Não, vale sim, relaxa.
Tem muita coisa que, assim, tem coisas que formaram o meu caráter e que eu acho que são muito revolucionárias e que pra mim são nível obras-primas. Mad Men... Eternamente Sem Lembranças. Eu gosto muito de coisas que são mini revoluçõezinhas, sabe? Como que alguém consegue descobrir um jeito novo de fazer algo nos anos 2000, sabe? Depois de tanta história da humanidade.
Uhum.
E eu acho muito que o Charlie Kaufman inventou um jeito novo de dialogar com tecnologia e... Tanto que muita gente copia ele, né? Tipo, eu sinto muito que Black Mirror é um derivado do que ele criou ali.
Total.
Então, acho que o Brilho Eterno é isso, pra mim. Da mesma forma que Annie Hall um dia revolucionou ali as comédias românticas. E, pra citar uma coisa só pra sair do clichê, BoJack Horseman, que, putz, entendeu?
Ah,
Nossa, vocês assistiram?
Pezinho na animação, hein?
Putz, mas é muito louco, porque é uma revolução dentro da animação, né? É um puta drama existencial e com inovações de linguagem. E vocês assistiram essa última temporada?
Não.
Cara, eu assisti alguns episódios no começo só.
No começo da primeira ou do começo dessa?
Da primeira.
Nossa, vocês têm que assistir. Tipo, a primeira temporada é ok. A segunda temporada é muito boa. A terceira é obra-prima. E a quarta é o mesmo nível. Tipo, tem um episódio... Nossa, tipo... É surreal, assim. É tipo... Assim, em termos de inovação e de profundidade, que eu vi esse ano, pra mim só equipara o Leftovers.
Caralho, hein? Que afirmação.
Uhum.
Cara, é porque é um nível de pensamento muito, assim, tem as piadas, tem um conceito que já é muito bizarro, porque, tipo, tem alguns, todos os personagens agem como humanos, mas alguns são desenhados como animais e outros são desenhados como humanos. Tem 1 milhão de piada de fundo, de desenho, que, tipo, passa em 1 segundo, aí você tem que dar pause pra ler. Tem inovação de animação. Por exemplo, tem um episódio no, que é um dos melhores no final... No, é o penúltimo episódio da última temporada, eu acho, da penúltima temporada, que ele é todo sem diálogo, sem fala. Ele é mudo. Caraca! Nossa, é surreal. E pra eu falar que alguma coisa sem diálogo é genial...
Eita!
Boa,
tem um episódio dessa temporada que é sobre... como que... Demência em português? Como que é o nome da doença? Demência não, né? É tipo um Alzheimer? Como que é demência? Deve ter um...
eu acho que é Alzheimer mesmo.
É, eu também acho que é.
É, deixa eu ver aqui. Como que traduz certinho também?
A gente corta, tá traduzindo demência.
É, mas enfim, todo o episódio é pelo ponto de vista da mãe do BoJack, que tem Alzheimer, enfim. E aí, por exemplo, tem um flashback, aí, por exemplo, tem uns rostos que não estão desenhados, aí tem um quadro que está fora de foco, aí, de repente, tudo fica branco, aí, tipo, tem umas elipses do nada, tem uma personagem que, tipo, tem o rosto dela arriscado o tempo todo, porque ela nunca consegue lembrar do rosto dela, sabe? Caraca, é um nível...
Que doideira!
Cara, é foda, é tipo... eu assisti 2 vezes seguidas esse episódio, tão genial que é.
Caralho.
Aí. Então, BoJack.
Beleza,
tem a melhor música de fim de episódio, né? Putz, a abertura é ótima, mas quando termina tem uma musiquinha do Group Love, que é Back in the 90s, I was in a very famous TV show. É ótima essa música. eu sempre assisto os créditos por causa dela.
Cara, pra encerrar, vem uma pergunta agora forte, hein?
Tá.
Qual, não é tão forte, não. Qual o seu roteiro favorito que você escreveu já, mas que nunca saiu do papel, seja porque você não conseguiu realizar ainda, enfim, que você, é seu passion project, que você nunca conseguiu tirar do papel. Momento pitching agora.
Tem um filme que ele é uma sequência afetiva do Apenas o Fim. Não tem nada a ver com Apenas o Fim, mas ele também é um filme de casal conversando, só que escrito quase 10 anos depois, né? Tipo uma coletânea de diálogos de casal que eu escrevi nos últimos anos, que é o Samba Triste. Que, na verdade, eu escrevi ele em inglês, porque... Ele é meio em inglês, meio em português, porque é um triângulo amoroso e um dos personagens é americano. Então, boa parte dos diálogos é em inglês, assim. E é um filme que... Por mais que eu esteja escrevendo um filme de super-herói, um filme de terror, uma série policial, esse filme é a minha comédia romântica de amores complicados do momento. Assim, é o meu projeto queridinho, assim, independente, que eu tenho vontade de fazer em algum momento, mesmo sem dinheiro.
Alô, Netflix, hein? Ah, legal, Matheus, legal, cara, legal. Tomara que role.